E já havia muitas mulheres a queixarem-se da toxicidade que havia ali de alguns homens, não eram todos. E eu nunca tinha notado muito. Eu não... Até o dia em que realmente eu fico sozinha, em que começa a acontecer as coisas com os animais e eles começam a fazer pressão para eu sentir que a culpa era minha. E eu, naquela altura, estava muito sensível e eu comecei a notar a pressão deles até para dizerem. Basicamente, para eu não confiar em mim, para não seguir a minha intuição, ele disse-me nos olhos: tu tens que ir a mim para decidir as coisas e tens que ir e tens que ouvir os conselhos do Jay e não podes ir pela tua cabeça. E eu, assim, então, mas sou soberana, sou uma rainha e não tenho, eu não sei. E ele olhou-me nos olhos de uma maneira que eu senti, não, eu agora consigo-te ver claramente. E naquele momento eu decidi, vou deixar. Foi nessa altura que eu decidi. Foi quando eu comecei a notar que realmente eu não estava segura naquele sítio e que as pessoas não eram o que pareciam.
Ouvimos Ana Sofia, ex-membro do Reino do Pinhal, no momento em que decide ir embora desta comunidade muito recente, que ganhou vida em Oliveira do Hospital. Hoje em dia não se sabe ao certo quantas pessoas fazem parte dela, mas já chegaram a ser mais de uma centena. Que seita é esta e que segredos escondem o seu líder e os seus seguidores? Bem-vindos ao Dominó, um podcast da MC Crime. Eu sou a Rita Camarneiro. O Reino do Pinhal está localizado num terreno a 20 km da cidade de Oliveira do Hospital, no distrito de Coimbra. Assume-se como uma comunidade soberana e independente. Os seus membros têm até um passaporte criado pelo líder, onde desde logo assumem um outro nome. Este líder, antes de criar o autodenominado Reino, chamava-se, e chama-se para todos os efeitos, Martin Kenny. Nasceu no Zimbábue, sempre quis ser chefe de cozinha e com 20 anos emigrou para o Reino Unido. Estudou e conseguiu a carreira que tanto desejava, sempre ligado à cozinha. Foi também no Reino Unido, em Southampton, onde ele vivia, que conheceu a sua primeira mulher, a Gabriela, e com ela tiveram dois filhos. Tudo parecia ser um caso de sucesso de alguém que tinha conseguido efetivamente uma vida melhor e estável noutro país. Mas aos 36 anos de idade, Martin confessa que teve uma experiência espiritual profunda que mudou completamente a sua visão sobre o mundo. Entre os vídeos de receitas maravilhosas partilhadas nas suas redes sociais, passou também a divulgar algumas mensagens mais disruptivas, digamos assim.
On the 5th of May, during the full moon, the spell of Atum will be lifted.
Passa a adotar o nome de Água Akbal Pinheiro e a dedicar-se ao esoterismo, assumindo-se como filósofo espiritual. Nos vídeos de propaganda, chega a questionar a ida do homem à Lua, defende que é o Sol que gira à volta da Terra, e eu sei o que é que vocês estão a pensar, que a Terra é plana. Pelo menos não acredita que a Terra seja redonda. Às tantas até pode defender que tem outra forma, tipo um papo seco. Também é bem redondo um papo seco. Um pão não é melhor, não é o melhor. Bem, adiante. As teorias de conspiração iam-se somando, assim como os seus seguidores, à procura de legitimidade para as suas ideias e à procura de uma ideologia e sistemas alternativos que lhes oferecessem paz e alegria. Com cada vez mais apoiantes, decide deixar o Reino Unido com a sua mulher Gabriela e viajam para Portugal em 2019. Mas é em 2020 que se mudam definitivamente para aquele que é conhecido hoje como o autoproclamado Reino do Pinhal. O terreno foi comprado pelo futebolista dinamarquês que joga no clube Midtjylland, Pione Sisto, cuja carreira tem sido pontuada por vários comportamentos insólitos. Começou por se destacar dos demais em criança pela sua técnica a jogar à bola e foi considerado um jovem prodígio, disputado por alguns clubes europeus, nomeadamente o Celta de Vigo, onde jogou emprestado. Mas em 2018, começou a dar sinais de alguma insanidade mental, desde uma publicação com as suas fezes a dizer que estava a purificar-se e a livrar-se de parasitas, a passeios de madrugada sozinho pela praia, começou também a fazer uma dieta à base de frutas que o levou a emagrecer muito e a não cumprir o peso mínimo enquanto jogador. chegou mesmo a ser dispensado do Celta de Vigo quando, em vez de ir para o treino, como era habitual no seu carro, viajou durante 3 semanas até à Dinamarca, a partir de Espanha até à Dinamarca. São cerca de 3 mil quilómetros. Os sinais de que alguma coisa se passava em termos psicológicos eram visíveis. E isto aconteceu já durante a pandemia, o que o levou a ser dispensado daquele clube e a voltar ao Midtjylland. Mais tarde, à imprensa dinamarquesa, que ficou abismada com estes episódios, ele revelou ter tido uma depressão grave depois do Mundial de 2018 e nunca mais voltou a jogar pela seleção. Pelo meio, comprou então o terreno em Oliveira do Hospital e ofereceu-o à comunidade do Reino do Pinhal. Assim que chegou mesmo a revelar imagens do jogador dentro da comunidade numa das suas raras aparições. Sobre este caso, Pione apenas diz ser um homem espiritual, como ao bacalhau. Para quê, não é? Para quê, Rita? Tu foi mais forte do que eu. Foi a revista Visão que primeiramente expôs esta comunidade e os seus estranhos hábitos de vida. E uma morte, em circunstâncias suspeitas, de um bebê cujas causas provavelmente ficarão por descobrir para sempre. E porquê? Já lá vamos. Antes de falarmos da morte do pequeno Samsara, importa perceber a diferença entre uma seita e uma religião. E mesmo com várias fontes de informação, continua a ser difícil para mim, e acredito para a sociedade, distinguir, principalmente quando se fala em novas religiões. Até porque, em relação às antigas, já não há nada a fazer. O que está feito, feito está. A escolha de Portugal como abrigo para estas novas correntes religiosas também não é ao calhas. A lei da liberdade religiosa em Portugal não distingue entre o que é uma religião, igreja ou seita, pois o nosso Estado laico não se mete nesses assuntos. E por isso também não cabe ao Estado definir, precisamente por respeitar a lei da liberdade religiosa, um direito inviolável consagrado na Constituição da República Portuguesa. Parece uma pescadinha de rabo na boca. O conceito de seita começou a ser estudado por alguns sociólogos no início do século XX, referindo-se a grupos religiosos recém-formados que protestavam, de alguma forma, contra elementos das religiões dominantes, nomeadamente a católica. As seitas podem caracterizar-se por serem inflexíveis, não se baseiam em verdades bíblicas ou religiosas, mas antes nas vontades e interesses de um líder, quase sempre autoproclamado e endeusado pelos demais, em que as regras são fruto da mente do homem. Surgiu um artigo no Observador, escrito em 2017 pela jurista Cláudia Alves Pratas, que fala precisamente sobre o conceito de seitas e no qual eu me baseei. Porque, de facto, é difícil definir uma seita. Em termos latos, diria que é quase sempre um grupo liderado por uma pessoa autoritária, hedónica, narcisista e muitas vezes com laivos de esquizofrenia. Mas esta é a minha definição. Alguém que almeja o poder de controlar um grupo até na sua intimidade e sempre com o intuito de aumentar a sua influência e seguidores é alguém extremamente perigoso. O líder prima também por ser carismático e temos vários exemplos ao longo da história, desde Charles Manson ao Edir Macedo, criador da IURD, ou até mesmo Ron Hubbard, que fundou a Cientologia. Em todos estes casos existe abuso de poder, exploração, que normalmente é gradual até os fiéis ficarem totalmente rendidos e dominados por alguém normalmente muito ganancioso e sádico. Nestes grupos cultiva-se a desigualdade e até a competição entre seguidores. São despojados de tudo, das suas relações familiares, para não falar dos bens, das ideias e do próprio corpo, muitas vezes. Tudo parece pertencer a um e só um único líder, que normalmente tem vários braços direitos, como os garantes da lei divina, que de divino tem muito pouco. O primeiro perigo para este líder é quando é questionado. Cultiva-se o sentimento de culpa e de vergonha naqueles que ousam desafiá-lo. Aliás, no Reino do Pinhal, chegavam mesmo a insultar e a ser agressivos psicologicamente, principalmente com as mulheres.
Ele, na noite anterior, tinha-me falado de um grupo de pessoas que lá havia que eram mais espirituais. E ele a dizer, há aqui umas pessoas que são mais espirituais, eles estão a tentar fazer as coisas à maneira deles, eu não quero as coisas assim tão espirituais. Eu, na altura, nem conhecia as pessoas. E eu disse, se calhar o melhor é focarmos nas coisas que temos em comum em vez de estarmos a focar nestes pequenos pormenores. E no dia a seguir, quando chegou ao meeting, ele estava a ser verbalmente agressivo para uma das mulheres que lá estava, que era a Biba, que era uma... Por acaso, ela foi uma jornalista inglesa da BBC no passado. Sim, mas ela tem uma visão muito... Ela já não é jornalista, pronto, agora tem outras coisas. E ela, na altura, disse coisas que tinham a ver... Ele basicamente chamou-lhe nomes e deu a entender que ela era isto e outra coisa. Eu não gostei daquela abordagem.
Estamos a falar de nomes, por exemplo, degradantes?
Sim, degradantes, sim. Porquê? Porque ela também se virava muito contra... Havia lá um rapaz que ainda lá está, que é o DJ, que ele é muito bruto a falar para as pessoas, mesmo para as crianças. E ela tinha duas crianças, e as crianças dela, por exemplo, não eram vegetarianas, nem quando foram para a comunidade. E tu chegas lá e começas a mudar a tua dieta. Eu própria, eu não era vegana quando fui para lá, aliás, nunca fui vegana, e chegava ali às vezes eu tinha aquela coisa de comer entre refeições ou antes de ir para a cama. E tu chegas ali e não podes fazer isso, porque eles vão-te dar a entender que estás a fazer algo de mal ou que não podes tirar. Quando tu contribuíste com dinheiro para a comunidade, não é? Agora, imagina uma criança que não é que nem vegetariana é e que vai, por exemplo, à cozinha buscar uma cenoura e depois tem lá um homem, assim, a falar mal para ela e a dizer que não podes fazer isto ou aquilo. Há certas pessoas que não gostam, ainda mais um homem que não era pai, que era o DJ, neste caso. Quem és tu para dizer o que é que os meus filhos podem comer ou não comerem? Então ela tinha uma espécie de atrito com esse homem, que é o DJ, e depois o Martin, ele defendia sempre o DJ, então acabava por vezes ser muito bruto na forma de falar com as pessoas, principalmente com as mulheres, era mais com as mulheres.
Juntar-se a este tipo de cultos é de caráter normalmente voluntário, mas uma vez lá dentro, há que seguir cegamente as regras. É cultivado um sentimento de elite, uma vez que são os únicos detentores da verdade. E ó que verdades! Num dos vídeos do Reino do Pinhal podemos escutar o seu líder, Água Aquebal Pinheiro, portanto o Martin, a dizer que durante 21 dias não comeu nem bebeu água e apenas consumiu a sua própria urina. E dizia que a cada dia que passava sentia-se com mais energia. Pá, que nojo! É um facto que há muito na nossa existência que desconhecemos, mas devemos sempre desconfiar quando um homem ou uma mulher, falsos profetas... Até porque não sei se há verdadeiros profetas, né? Hoje em dia, não é? Hoje em dia já não há bons... Hoje em dia já não há profetas verdadeiros. É uma chatice. Será que alguma vez houve profetas verdadeiros? Não serão eles sempre falsos? Isso fica uma conversa para depois. Bom, mas adiante. Devemos sempre desconfiar quando um homem ou uma mulher, falsos profetas, nos oferecem respostas para todas as dúvidas no universo, que se aproveitam de quem os segue, dos fiéis, que acreditam na busca da felicidade, do prazer e que se aproveitam da sua fé para satisfazer os interesses próprios, quer sejam materiais, corporais ou simplesmente por vaidade, por quererem admiração. E Martin não está longe disso. No entanto, as seitas não se apresentam inicialmente como algo tão repulsivo como mais tarde acabam por ser. Ana Sofia conta que antes nem era um reino, era apenas uma comunidade que se queria focar no trabalho na terra, na permacultura, numa alimentação vegana, no yoga, meditação... Mas, rapidamente, Martin passou a querer um território soberano. Segundo Vivian, outra mulher que saiu da seita com quem nós falámos, Martin começou a sentir-se aborrecido e a sua megalomania fez com que passasse a querer um reino soberano, independente e tudo centralizava na sua figura, que contava com dois discípulos, braços direitos, o Jay e o Ja. E a própria Vivian, que, dada a sua experiência na escrita, ajudou a escrever um manifesto. Um manifesto que ela começou a achar que não fazia qualquer sentido e essa desconfiança, claro, despertou a fúria de Martin e pouco depois também ela saiu da seita. Aqui podemos ouvir o presidente da Câmara de Oliveira do Hospital a falar sobre uma reunião camarária onde o grupo pedia precisamente independência do seu reino.
Com queixas contra a comunidade, anónimas e assinadas.
Ampliações sem licenciamento, construções precárias, instalação de acampamento. Eu esperava receber uma ou duas pessoas que vinham, o que é habitual, e aparece aqui um grupo alargado de pessoas.
Na sessão camarária de dezembro de 2022, o grupo de 13 adultos e 5 crianças apresentou-se dizendo ao que vinha:
It is imperative that we are acknowledged as an indigenous, autonomous, cultural tribe, which includes recognition of all our spiritual and cultural practices, principles and sovereign initiatives.
Eu estava em modo racional a falar sobre matéria legal urbanística e estes senhores voltavam a insistir numa tecla, portanto, numa abordagem espiritual, filosófica e introduzido aqui um fator completamente novo e completamente surreal para nós, que é estes senhores querem independência, querem autonomia. Foi-lhes dito num dado momento, na reunião pública em que eles fizeram essa proclamação, que estando em Portugal e sendo bem-vindos ao Oliveira do Hospital, tinham que cumprir o ordenamento jurídico constitucional português.
Embora o Reino do Pinhal seja percepcionado como uma comunidade pacífica que se diz viver de acordo com a natureza e respeitando-a, Ana Sofia conta como havia comportamentos ou ideias incoerentes e que foi tendo cada vez menos liberdade. Era controlada até naquilo que comia. Foi encorajada a afastar-se da sua família, assim como os restantes seguidores, que é uma outra característica das seitas. Hostilizar quem não está dentro delas, promover o corte emocional e físico com o chamado exterior, que é o mundo que eles sempre conheceram, com a mãe, pai, irmãos.
É o detachment, é o desapego, é... E eu também comecei a ter um bocadinho isso, e cada vez se tornava mais difícil para mim falar com a minha família, porque, não sei, parece que estávamos em realidades distantes, e depois eles queriam fomentar a ideia de que tu agora tinhas a família, que estavas na família Pinheiro, tu agora aquela era a tua família, e acho que no caso da Kátia isso afetou muito. A Kátia, sem dúvida alguma, e quando se juntou ao Já, ela começou a distanciar-se cada vez mais e mais da família. E outra coisa que vias era que pessoas que tivessem ainda trabalhos, por exemplo, trabalhos online, eles, principalmente mulheres, eles não queriam. Eles queriam que a pessoa investisse tudo na comunidade e que ficasse dependente da comunidade.
Ana Sofia fala também com emoção da sua amiga que já conhecia há vários anos, que entrou depois dela na comunidade, mas nunca mais falaram depois de Ana sair. A Kátia, agora conhecida como Laila.
Aliás, mesmo lá as coisas começaram a mudar. Ela chegou a um ponto que nem me olhava nos olhos. E mesmo quando eu deixei a comunidade, ela não me abraçou e disse, ah, vamos ver e tudo mais. E chegou a marcar café comigo, porque eu fiquei naquela zona, à mesma. Só que depois chegava ao dia dela ir ter comigo e arranjava sempre uma justificação. Eu conhecendo as pessoas que estavam na comunidade e sabendo, por exemplo, quem é o companheiro dela, eu sei que aquilo que eles iriam fazer é, ah, tens de te afastar da Ana, que ela tem mais energias, vai-te influenciar nisto e naquilo. Portanto, ela depois acabava sempre por arranjar uma desculpa para não ir ter comigo.
Ana Sofia, natural de Castelo Branco, tirou o curso de marketing, mas já viveu em muitos outros sítios em Portugal e trabalhou em várias áreas. Em turismo, call centers, vendas, até que se fartou de pagar as contas e viver uma vida segundo as regras normais da sociedade, e mudou e voltou a mudar. Atualmente vive muito perto da comunidade, curiosamente, mas não tem medo. Toma conta de animais e vai fazendo alguns pescados. A equipa do Dominó esteve em Oliveira do Hospital, fomos à herdade que tem cerca de 5 hectares ao Reino do Pinhal, mas não encontramos ninguém e o acesso era vedado. Não ousámos entrar à revelia, até porque já era um pouco tarde para fazer 3 horas de volta para Lisboa, e a embraiagem do meu carro começou a fumegar devido ao trajeto insinuoso. E estava sempre em primeira. Não estava sempre. Tinha de ser, não é? Havia muitos buracos e vá lá, vá lá. Mas antes de irmos ao Reino do Pinhal, encontrámo-nos e almoçámos com Ana Sofia e Vivian, uma mulher dos Países Baixos que abandonou tudo para se juntar à comunidade. Vivian é também uma dissidente do Reino do Pinhal. Antes de mudar totalmente de vida, era professora de línguas, foi casada e tem 4 filhos. O mais novo com 18 anos. Na altura que veio para Portugal, propôs ao seu filho mais novo, ainda adolescente, a vir com ela para a comunidade e prometeu-lhe que não teria de ir à escola, poderia fumar à vontade, comprar-lhe uma moto 4 e viveria no meio da natureza. Recusou e os 4 filhos passaram a viver definitivamente com o pai. É com muita ternura, mas também amargura, que Vivian fala dos seus filhos e da sua vida antiga. Conta que houve muito choro antes de partir, mas algo nela fê-la despertar para outra forma de vida. Vivia nos Países Baixos, considerava-se fashionista e com um bom estilo de vida, mas não era para ela. Sentia que tinha de ir. Vendeu tudo e veio para Portugal, para o Reino do Pinhal. Nem depois de sair da seita, voltou à sua vida anterior. Quando se juntou ao Reino, a primeira coisa que estranhou à semelhança de Ana Sofia foi o pedido de Martin. Perguntou-lhe logo à partida quanto dinheiro tinha. Vivian tinha herdado recentemente a herança do pai. Ao todo, deu a Martin cerca de 35 mil euros. Ana Sofia deu aquilo que tinha também, cerca de 3 mil. Embora tenham estranhado esta abordagem, percebiam que era o preço a pagar para viver em conjunto e que, de qualquer das formas, o universo financeiro iria colapsar e era urgente o corte com o mundo exterior, que Martin apelida de Matrix, o que implicava também esvaziar as suas contas dos bancos, how convenient, quebrar essa relação com instituições e contribuir para um bem maior, neste caso, para o reino criado por Martin. Para além das ideias cada vez mais fantasiosas de Martin, ele também apontava algumas datas para o total colapso do mundo como o conhecemos. A pandemia só deu mais força a este tipo de ideação, mas Ana Sofia conta que à medida que as datas se aproximavam e nada acontecia, alguma desilusão também começava a ser cultivada no seu íntimo. Por outro lado, Vivian chega a contar que Martin dizia que em determinada data iria ser elevado aos céus, mas, infelizmente, ficou em terra, ninguém o levou dali. Ainda lá está, aliás. Não foi para o céu. Quando a morte do bebê acontece, já Ana Sofia e Vivian tinham saído do Reino do Pinhal. Mas Ana consegue identificar três momentos que a marcaram. Um que envolveu gatinhos bebés, em que houve uma tentativa de os matar. A poligamia, que já falaremos dela. E um incêndio que ocorreu em circunstâncias muito suspeitas, mas que não existem provas. Vamos ouvir.
Houve um incêndio lá, numa casa, e aquela casa para já não estava registada, mas eles quando compraram o terreno, pronto, aquela casa já existia. Estava lá uma família a morar, que inicialmente eram muito queridos do Martin, enquanto eles seguiam tudo o que ele dizia, mas chegou uma altura que eles começaram a questionar várias coisas, e o Martin queria aquela família de lá para fora. Que era uma mulher, um homem e duas crianças menores de idade. Engraçado, e podem considerar especulação, mas eu agora olhando para trás, eu não tenho medo de dizer o que vou dizer e façam o que quiserem com esta informação. Eu acredito que hoje em dia que aquele fogo foi provocado. E eu digo porque, na altura, eu fui a pessoa que chamou os bombeiros e que falei com a polícia. E o Martin, a primeira pergunta que ele me faz era... Se a polícia achava que aquilo tinha sido algum crime, coisa que nem me tinha passado pela cabeça. E depois, o que se passou foi que, portanto, a casa ardeu toda com as coisas das pessoas. Mas eu vim a saber, agora há coisa de uns meses atrás, através de dois homens que tinham estado lá na comunidade e que costumavam trabalhar lá com as torneiras e tudo mais, eles comentaram comigo que estava a torneira que estava mais perto da casa, naquele dia estava estranhamente partida. Eu não sabia isso. Eu, na altura, eu lembro-me de ter perguntado ao Martin e ao Jay, porque eu estava era perto deles os dois. E eles não lidam com essas coisas, eles disseram, sim, sim, está partida. Já estava partida há mais tempo. Eu acreditei. E agora venho a saber que não. O que eu sei é que o Martin ele queria mesmo aquela família de fora. Eu não estou a dizer que os queria matar nem nada, mas queria despregar um susto, sem dúvida alguma. E eles ardeu tudo. Ele nesse dia não estava na comunidade de manhã. Ele saiu estranhamente para fazer um hiking. O já também, que não era para fazer compras nesse dia, estranhamente saiu. E a forma como eles lidaram com tudo isso... Eles riram-se da situação e ainda começaram a fazer piadas com aquilo tudo. Quando houve crianças que perderam tudo ali. Aliás, a família perdeu a roupa, perdeu tudo. E depois deste evento eles saíram da comunidade, que era o que o Martin queria.
Quanto ao bebê que morreu, foi Vivian quem fez o parto, em fevereiro de 2021. Ela descreve com muita emoção este momento, até porque nunca tinha feito tal coisa. Como parteira, entenda-se. A sua experiência era como mãe. como professora. Teve 4 filhos, portanto. Era o filho do próprio líder Martin, ou Água Akbal Pinheiro, e da sua mulher Gabriela, o terceiro a nascer. Por entre o sangue, as lágrimas e o suor, deu à luz um bebê aparentemente saudável. Esse bebê era o Samsara. Ao longo dos meses parecia crescer forte, alimentado pela amamentação da sua mãe Gabriela.
I gave birth to 4 children, so I know the other side. So I delivered the baby, Samsara, who later died. But that baby, well, that was amazing, amazing moment, and I felt really like, oh wow, I'm good. I missed my profession. I'm really good at this. We're calm. And the guru was running around and like a chicken without a head.
Mas há um momento que marca profundamente a comunidade, principalmente as mulheres, que é quando é decretado a possibilidade dos homens terem várias parceiras, passam a ser polígamos. Ao contrário das mulheres, curiosamente, que se manteriam fiéis a um só homem. Martin começa a querer separar casais. São feitas sessões onde, sob efeito de chás alucinogénicos, as mulheres envolviam-se com o líder ou com o seu braço direito, o Jay.
Porque havia um rapaz que dizia que era o xamã, que é o tal Jay, o Jah, que eu tenho estado a falar, que agora está com a Kátia. Esse rapaz, lá está, para mim houve coisas lá moralmente que não são corretas, várias. Uma das coisas foi, o Jah começou a dar terapias com cogumelos, por assim dizer, e ele na altura namorava com uma rapariga da comunidade. Entretanto, eu fiz a minha terapia, comigo correu tudo bem, bem. Quando a Kátia foi, e a Kátia estava muito sensível nessa altura, basicamente eles os dois envolveram-se durante a cerimónia. O que para mim, só por aí, uma pessoa que diz xamã e aproveita um momento em que uma pessoa está mais sensível e num estado de consciência alterado, e tu, que supostamente devias manter o teu... E aproveitas-te da situação, e depois, no dia a seguir, ainda viras aquilo de uma maneira como se... Ah, isto é natural, e vocês, no fundo, são todas irmãs, e é tudo natural. E claro que a outra rapariga, quando soube, tinha sido traída. Calma, isto não é normal, não, isto não é assim. E aí eles começaram a puxar a poligamia. Foi aí que eles começaram a puxar a poligamia. Porque eles já tinham isso na ideia antes. Eles já tinham isso. Hoje em dia eu consigo olhar para trás e vejo que eles já tinham isso tudo na ideia. Mas usaram. E foi aí que começou, através de uma traição entre amigos e namorados, que a história da poligamia começou a cada vez ficar mais a ser mais puxada em todos os assuntos.
E poligamia, ou seja, e estamos a falar de mulheres com, também com vários homens e...
Não, homens com várias mulheres, as mulheres não podem, os homens podem, as mulheres não. E depois é engraçado, porque eu agora, olhando para trás, começo a perceber o porquê de casais que lá estavam, no caso o Martin, o Jay e o Jay, tentarem instigarem algumas discussões entre eles, agora faz-me sentido, que é para separarem o casal, por assim dizer, e também começo a olhar para trás e vejo que não lhes dava jeito de ter determinadas pessoas lá, pessoas que não estavam abertas a isso.
O terceiro filho de Martin e Gabriela tinha então acabado de nascer quando ele se envolve com uma outra mulher, com a qual, aliás, já tem outro filho, que aparece muito nas redes sociais desta seita. Viviane conta que Gabriela, a mãe do bebê, ficou visivelmente perturbada com esta traição, embora verbalmente nunca tivesse expressado. Mas a sua existência já não era a mesma. Viviane acredita que isto terá levado a que também o bebê Samsara adoecesse. E por último, foi isso que determinou o seu desfecho, a sua morte. Samsara morreu com 14 meses, em abril de 2022. Era apenas alimentado a leite. Algo estranho para quem tem 14 meses. Por essa altura, os bebés já comem sólidos. Não digo cabrito, até porque a comunidade era vegan. Mas sopas. É a partir dos 8, 9 meses que se deve fazer essa transição, a par com a amamentação, se for caso disso, se ainda houver leite. Mas acho que, se não estou em erro, acho que se dá leite e sopa. A partir dos 8, 9 meses. Se não houver leite de mama, é leite... Opa, não sei, não é? Leite em pó? Em pó de mama. A notícia desta morte só é conhecida publicamente em 2023. O Reino do Pinhal passou então a somar mais uma queixa junto das autoridades, para além das contornações sobre construções ilegais e precárias. Desta vez, foram os avós de uma outra criança portuguesa que nasceu no seio daquela comunidade, o filho da tal amiga da Ana Sofia, da Kátia, e foi principalmente a mãe da Kátia que motivou uma investigação mais profunda ao Reino do Pineal. Ela apresentou queixas junto do Ministério Público que fez com que se ficasse a conhecer a morte do pequeno Samsara.
PJ, Segurança Social e CEF.
Os avós lutam pela custódia da criança, mas entretanto, Kátia, o seu namorado já, e uma segunda namorada dele, foram viver para a Costa Rica, no fundo para fugir à obrigação de entregar a sua filha. Fugiram quando rebentaram as notícias sobre o culto.
I don't think that I know. A mãe da Kátia disse-me também que pela altura, portanto, ele morreu já com 13 meses. Eu sei que a partir de determinada altura deves começar a comer sólidos. E pelo que a Kátia na altura disse à mãe, a criança não estava a comer sólidos, ou começou só a posteriori. Isso também pode ter afetado a alimentação. Para mim tá, não tem a ver com vacinas, porque a criança, eu saí em junho, a criança nasceu em fevereiro, a criança estava a desenvolver muito bem. A criança já se punha de pé, tinha os olhos brilhantes. Eu até dizia, o que é que se passa com esta criança? Isto vai começar a andar ainda antes do tempo. Por isso eu acho que a própria mãe da criança diz que isto... Que a saúde da criança foi afetada a partir do momento em que todas as coisas começaram a mudar. Pai, eu como acredito que qualquer doença é um sintoma de algo mais profundo, na minha perspectiva estas coisas estão relacionadas. Agora, se não houve autópsia, como é que tu podes saber?
O que aconteceu à Kátia?
A Kátia está na Costa Rica com o marido e com a outra companheira.
They ran away. Yeah, after there was all the police came to the community and then they were afraid.
They were not there that day. They were not. No, she had a dentist appointment.
Yeah, they left. And then I think they never came back. Yeah. They were afraid. The baby was confiscated or something. So they left for Ecuador or something.
Yeah, and then they went to Costa Rica.
A razão pela qual nunca se vai conseguir determinar a causa de morte do bebé Samsara é porque ele morreu e foi cremado numa cerimónia que foi até gravada em vídeo e colocada na internet, mas mais tarde apagada, onde queimaram o corpo do bebê e deitaram as suas cinzas ao rio. Os pais nunca levaram Samsara ao médico. Poderá ter morrido de fome, de negligência, mas isso é difícil de provar. Nunca chegou sequer a ser registado. Samsara morreu sem nunca ter tido a oportunidade de existir. E foi isto que chocou e choca o país.
Confirmado sem conhecimento de quaisquer autoridades fora da seita.
Notícias recentes dão conta de que as crianças que vivem e crescem no Reino do Pineal já frequentam a escola porque foram obrigadas pelas autoridades, porque eles podem ter as suas regras e não acreditar na ciência ou nas leis, mas estão num Estado que reconhece, felizmente, o direito à educação. Há vários vídeos destas crianças nas redes sociais, parece-me até que exploram bem a sua imagem. Podemos ver um menino pré-adolescente, o filho do líder Martin e da sua primeira mulher, Gabriela, a fazer música, a discursar, a partilhar aquelas mensagens e teorias fruto da mente daqueles homens que comandam a comunidade e que sim, só podem ser perigosos, como são todas as seitas. Ana Sofia e Vivian saíram porque começaram a discordar dos rituais, das regras da comunidade, foram malditas pelo líder e também pelos seus seguidores. O destino delas era outro e passava por sair dali rapidamente. Continuam a viver na zona, mas longe daquele universo. Antes de nos despedirmos, Ana Sofia deixou-me fotografar o seu passaporte do Reino do Pineal, que deveria ser assinado com o próprio sangue, algo que ela nunca chegou a fazer. Graças, né? Ainda bem. Mostrou-me também um documento redigido pelo Martin, com a ajuda de alguns membros mais próximos dele, que servia como modelo de respostas a dar caso fossem abordados pelas autoridades. Respostas estas, que conseguimos também encontrar em alguns artigos de testemunhos feitos por eles. E vou dar um exemplo. Somos seres soberanos, pedimos gentilmente que respeitem o facto de não termos sido acusados por ninguém de violar quaisquer leis. Dizem sempre a mesma coisa. Desconhece quantos membros terá atualmente o Reino do Pineal. Continuam muito ativos nas redes sociais, onde alternam as suas ideias irreais com receitas vegetarianas que, muito honestamente, parecem maravilhosas. Assim, agora, por acaso, é verdade. São passados os cornos, mas têm pratos lindos. Dá mesmo. Dá vontade de comer? Tá. queria agradecer muito à Ana Sofia e à Vivian, apesar de sermos muito diferentes respeito às suas crenças, e até posso dizer que ficámos amigas, tivemos muita afinidade, vamos até trocando algumas mensagens e falando de vez em quando. Ambas são mulheres fortes, corajosas, independentes, procuram ainda a felicidade junto da natureza. Vivian vive com algumas dificuldades, já que perdeu quase tudo para o culto e depois ainda esteve numa relação abusiva onde foi perseguida pelo seu namorado à altura, que era um português mau, que lhe bateu e a ameaçou de morte. Enfim, mas agora já se livrou dele. Não o matou, calma. Ele foi-se embora. Vivian sonha ainda um dia confrontar o Martin, que lhe disse que lhe devolveria o dinheiro, mas até agora não devolveu nada. Quero o que é seu de volta e poder viver com mais desafogo, sem ter de fazer limpezas, por exemplo. Tem as mãos duras e secas de trabalhar na terra, continua cheia de sonhos e acredita que fez a escolha certa ao sair dos Países Baixos. Aquilo que parecia ser uma comunidade livre, a viver em harmonia com a natureza, revelou-se rapidamente numa seita machista que defende teorias da conspiração contra a medicina tradicional, contra as vacinas, metendo em risco as pessoas que cegamente seguem um líder que nem do seu filho soube cuidar, mas que em tempos já foi mais forte. Tal como muitas seitas, é possível que gradualmente o seu destino seja a extinção por desistências, por desilusões, por perdas, até desaparecerem. No guião, locução e edição, Rita Camarneiro. Produção, Guilherme Michelini. Banda sonora original e sonoplastia de Pedro Durão. Investigação, Domingos Nobre, Inês Marques e Rita Camarneiro. Marketing criativo, Tatiana Medeiros. Desta vez, a sonoplastia não foi feita pelo Martim Cardoso, porque ele foi pai esta semana. Parabéns a ele e à sua mulher. Muitas felicidades. E a partir dos 8, 9 meses já sabem. Dar sol. Não sei para que me estou a rir. E a partir dos 8, 9 meses já sabem. Sólidos. Queria também agradecer a todos os participantes do Passatempo do Clubin. Li as mensagens e fiquei arrepiada. Muito obrigada em nome de toda a equipa. Cheguei mesmo a emocionar-me. O que eu vou dizer é um clister. Eu digo clister em vez de clister. Mas pronto, vou ter de dizer. Sem vocês isto não era possível. Muito obrigada. Aproveito também para sugerir uma série que vai estrear já no próximo mês, no AMC Crime, dia 7 de maio. Chama-se Caçador de Assassinos e retrata a história do tenente Joe Kanda e da sua equipa do Colorado Springs, que resolveram um número sem precedentes de homicídios. Foram 387. Ah, valentes. Que corresponde a uma taxa de resolução de crimes de 92%. Em cada episódio, Kanda narra na primeira pessoa as histórias dos mais perturbadores e desafiantes casos de homicídio em que participou. Uma série que nos leva aos bastidores da investigação criminal ao lado de um dos melhores detetives de homicídios do mundo. Estreia então, dia 7 de maio, no AMC Crime. Este foi o Dominó, um podcast AMC Crime. Eu sou a Rita Camarneiro e os próximos episódios serão em vídeo, mas irei colocar também em formato podcast. Espero que gostem e muito obrigada. Tchau!